Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, mais uma semana aqui novamente. Hoje não estou sozinho, como vocês já bem sabem. E depois de dar uma puta chamada, né? Eu trouxe ele de volta aqui, o Pedrão, e falei: você não suma mais por conta que o Santos tá uma merda. E essa semana ele voltou aqui, né? Eu fiquei puto, né, Pedrão? Que eu trouxe um convidado, ele era extremamente qualificado. E aí eu fiquei puto, porque eu não aceito pessoas bem qualificadas nesse podcast. E aí eu falei pra ele não voltar nunca mais, porque eu trouxe você de volta agora.
Ufa, voltamos ao normal, cara. A única coisa que me entristece foi não ter vindo pra esse podcast pra ser a única pessoa triste com o City campeão da Team.
Cara, realmente, quando você falou que você achou que ia dar Inter de Milão, eu achei que você tava zoando, né? Mas realmente, pelo jeito, você realmente tava torcendo pra Inter mesmo, né?
Pô, cara, eu vou te falar, viu, só pra dar um breve resumo do que aconteceu, né, cara, a Inter jogou bem, eu até por um momento acreditei que a Inter ia ganhar mesmo.
Realmente, eu também, a gente falou aqui, né, na semana passada, achei que a Inter fez um bom papel ali, principalmente pra um time que sabidamente já era azarão ali e tal, né, então acho que o papel foi, tipo, top, né, agora daí até ser campeão são coisas diferentes, né.
Ah, cara, vamos começar esse episódio antes que eu fique triste. O City foi muito feliz, cara, essa temporada. Eu já falei que eu não gosto de times muito felizes.
E eu até falei lá no grupo, né? Agora eu vou falar aqui pra nossa famigerada audiência, que é isso. Na minha humilde opinião, quando o time ganha dois títulos na temporada, ele é automaticamente eliminado de todas as outras e foda-se. Assim a gente evita um time ser campeão, igual você falou aí, de muitas coisas.
Pô, tem coisa mais capitalista que a Tríplice Coroa?
Pois é, cara, é acumulação de capital isso aí, velho. Não vale, né? A gente sabe que, bem, enfim. Já dizia o professor João Carvalho, né? O capitalismo falhou, falha e falhará, né? Então essa é a parada. Aproveitamos a deixa aqui, né, Pedro? Pra gente fazer nossa tradicional crítica ao capitalismo e seguimos firmes, né?
É, cara, mas o capitalismo funciona. Olha como o mundo é perfeito.
Exatamente. Pedrão, falando de capitalismo, né, acho que a gente já pode começar o episódio de hoje. Inclusive, antes da gente começar, eu quero só convidar o pessoal aqui a seguir as redes sociais do Sansão, seguir as nossas redes sociais, né, Pedrão? Se quiser também dar um pulo lá no nosso grupo do WhatsApp, é só, cara, tem link aqui na descrição. E, enfim, lembrando também que no Spotify a gente sempre deixa ali um espacinho de interação com a pergunta ou uma enquete. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma olhadinha lá que tem interação todo episódio, certo? Pedrão, falando em capitalismo, a gente descobriu que a seleção brasileira, apesar de ser a seleção que mais fatura dinheiro no mundo, não quis pagar a multa de, sei lá, 23 milhões de reais, eu acho que é a multa rescisória do Ancelotti, e vai esperar o queridíssimo Carlo Ancelotti ao final da próxima temporada, né? Ou seja, aí em julho de 2024, para termos Ancelotti como técnico da seleção brasileira, né? Antes de ouvir a sua opinião, Pedrão, eu vou dar um overview geral, né? Sobre o que rolou aí em relação a Carlo Ancelotti, né? Em janeiro, a gente teve logo depois da saída do Tite e tudo mais confirmado, né? A gente teve algumas especulações. E a principal delas, e a que mais chamou a atenção, foi de fato a possibilidade do Ancelotti tendo uma primeira sinalização em relação à CBF, que ele eventualmente toparia, né, fazer parte da seleção brasileira como técnico para esse próximo ciclo de Copa do Mundo, né? E durante muito tempo isso foi tratado ali como uma possibilidade distante, né? Meio que simplesmente um rumor ou algo do tipo. Enfim, foram passando os meses, ao que tudo indica, as conversas foram se intensificando, até que, enfim, culminou, né? Nessas últimas duas semanas aí, onde a gente teve uma aproximação, né? O Edinaldo, que inclusive no último episódio chamei ele de Edinaldo Pereira, que não é, né? Ele é Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Pereira é uma outra lenda máxima dessa internet. Enfim, voltando aqui, né? O foco. Nessas últimas duas semanas, o Edinaldo Rodrigues reforçou, né? Inclusive para a imprensa, de que o Ancelotti era o número um, a primeira pessoa que ele pensava para ter ali, né? O cargo de direção de comando técnico, né, da seleção brasileira, e que também juntou aí com esses dois amistosos que a seleção brasileira fez agora na Europa, né, para intensificar as conversas e a possibilidade do Ancelotti assumir como técnico da seleção brasileira. Enfim, a gente teve o primeiro confronto a gente teve o primeiro confronto dos amistosos, né, que foi contra Guiné, né, Pedrão?
Isso, Guiné. Hoje 3-1.
Perfeito. Então,
4-1.
contra a Guiné, inclusive, né, chegou ali antes de começar o jogo, nosso queridíssimo Luiz Roberto, né, ele deu a notícia ali antes de começar o jogo que o Ancelotti estava oficialmente, né, apalavrado, e é importante destacar isso, apalavrado, né, enfim, com a direção da CBF, né, que ele seria o próximo técnico da seleção brasileira. E aí chamou a atenção de algumas pessoas, porque o Luiz Roberto disse que não saberiam ainda se ele assumiria em janeiro ou em julho, né? Mas assim, acho que ali o Luiz Roberto foi fazer um meia-culpa ali, né? De uma possível, né, uma possibilidade dele assumir em janeiro, que eu acho que é consenso geral que é muito difícil. Mas enfim, ele sinalizou com isso, passou o fim de semana, e aí na segunda-feira a gente teve aí, né, o André Rizek começando o dia, né, trazendo novos detalhes de que, de fato, tem um acordo apalavrado entre o Edinaldo Rodrigues e o Ancelotti. As conversas foram entre eles dois, né? A gente não tem, até porque também não pode ainda, né? O Ancelotti, ele não pode assinar um contrato com ninguém, porque ele tem contrato com o Real Madrid, né? Para ele poder assinar algo, para comandar outro time ou outra seleção, ele precisaria rescindir o contrato dele, né? Enfim, mas tem uma conversa apalavrada, e essa conversa dá conta de que em janeiro, né? Janeiro de 2024, o Ancelotti vai assinar uma espécie de pré-contrato com a seleção brasileira, né? De forma que ao final de julho ele possa assumir a seleção brasileira a custo zero, né? A seleção não precisando pagar a rescisão contratual do Ancelotti, que me parece também que ele não tem vontade de deixar o Real Madrid antes do final do seu contrato. Ele que já reforçou muitas vezes a importância de cumprir o contrato, principalmente nesse processo de renovação aí do Real Madrid. Eu provavelmente esqueci muitas coisas, né? Mas o que que vai acontecer aí nesse período da seleção, né? A partir de hoje até junho de 2024, que é quando termina o contrato do Ancelotti no Real Madrid. Ao que deram conta, foi cogitada a possibilidade do filho do Ancelotti ser o técnico da seleção, que já foi descartado, tanto por conta do Real Madrid não querer passar uma impressão errada de que o Ancelotti não está mais focado no Real Madrid, e eu acho que também por parte da CBF não era interessante um treinador sem nenhuma rodagem, né, assumir já logo a seleção brasileira, independente de já estar meio que apalavrado com um técnico principal. Então meio que ficou acordado de que o Ramon vai continuar aí comandando a seleção brasileira interinamente, né, até de fato o Ancelotti assumir a seleção brasileira. O Ancelotti vai indicar um profissional de confiança dele para acompanhar o Ramon em todo esse processo de transição, né, que eles estão chamando assim. Então a gente vai ter aí o Ramon mais esse outro profissional fazendo as convocações e comandando o time aí no, no, nesses jogos, né, que faltam, inclusive provavelmente na Copa América do ano que vem, né, no meio do ano que vem. E depois, né, quando o Ancelotti de fato assumir aí o Ramon vai passar a ser um dos, como se fosse uma espécie de auxiliar do Ancelotti, sendo o cara focado em fazer o scout e análise do futebol brasileiro, né, dos jogadores do futebol brasileiro, para levar até o Ancelotti. Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa. Se eu estiver, Pedrão, o microfone é todo seu. Eu quero muito saber sua opinião, cara. Vale ou não vale a pena a gente esperar Carlo Ancelotti?
Como diria Edinaldo Pereira, vale tudo, cara, vale tudo. Vale. Pô, cara, eu sempre deixei bem claro que o Ancelotti, se tem uma coisa que ele ficou marcado na carreira, foi por gostar de jogadores brasileiros, cara. Vamos lembrar que o Everton, com a melhor fase do Richarlison, foi nas mãos do Ancelotti.
Sim.
Então, assim, cara, já tem o Pombo, Vinícius Júnior foi começar a crescer com quem? Ancelotti. Casemiro jogou muito na mão do Ancelotti. Tem o Rodrigo. Então, cara, o Ancelotti já conhece os jogadores, igual o Dante
Isso
conheceu os alemães.
você não tá nem falando de Kaká, por exemplo, né? Que na mão do Ancelotti foi o melhor do mundo apenas.
Isso a gente nem volta muito pro passado, né, cara? A gente pensando em recente mesmo. Jogadores que vão jogar a próxima Copa do Mundo e que na mão do Ancelotti renderam. Ao longo desse tempo, né, de sem treinador, a gente até cogitou o Guardiola na seleção. Eu acho que pro Guardiola faria mais sentido ele pegar uma Espanha, bem, tem uma crescente. E é o estilo de jogador que ele gosta.
Sim, eu acho que, assim, a relação do Ancelotti com o jogador... Eu acho que, inclusive... Isso até é uma das coisas que aproximou ele, né, quanto à possibilidade de ser treinador, porque eu acho que, assim, o Ancelotti tem cacife o suficiente para comandar qualquer seleção do mundo, né, não é como se, tipo, ah, o Brasil tá pegando qualquer... A gente tá falando aí de top 5, né, melhores treinadores do mundo, então, enfim, ele poderia assumir qualquer uma, mas eu acho que o fato de ser jogador, de ser um treinador que tem boa relação com jogadores brasileiros, né, Tem um histórico favorável a ponto de trazer ele, por parte dele também é bem interessante, né? Essa chegada. Eu acho que refaço a pergunta para você, né, Pedrão? Acho que é indiscutível a qualidade que o Ancelotti pode entregar, né, para a seleção brasileira. A gente pode até falar aqui depois um pouco sobre a expectativa que as pessoas vão ter com o Ancelotti em relação à realidade. Mas, assim, na minha humilde opinião, vale a pena esperar. Eu entendo que tá uma bagunça, que não deveria ter sido feito dessa forma, né? E, assim, a CBF cá entre nós não é um exemplo. Inclusive, como a grande maioria do futebol brasileiro, né? No sentido de gestão, não é um exemplo de nada, né? Enfim, mas, contudo, todavia, eu acho que, Pedrão, se a gente fosse contratar um técnico agora, ah, não, beleza, o Ancelotti não vem agora, então não vamos ficar com o Ancelotti. Vamos trazer, sei lá, que seja o Dorival Júnior. Né? E aí você vai ter um técnico que é um nível abaixo do Ancelotti, obviamente, né? Não tem nem como discutir o contrário. E aí você vai ficar com esse técnico até, sei lá, um ano, que seja um ciclo inteiro de Copa do Mundo, né? E sem saber se vai dar certo, né? Porque eu acho que... Eu até comentei essa semana com um conhecido meu, né, Pedrão, que eu acho que o maior problema da seleção brasileira nas últimas Copas, que sempre chegou como favorita pelos jogadores que tinha e pelas eliminatórias que principalmente nas duas últimas, né, que o Tite comandou as eliminatórias de forma magistral, né, eu vinha comentando que faltava naquela parte final da Copa do Mundo, né, um conhecimento europeu tático, sabe, porque é indiscutível que é diferente. Eu acho que os treinadores europeus, eles têm formas diferentes de ler o jogo que os treinadores brasileiros não têm. E eu entendo que o Tite, ele talvez seja o técnico mais próximo de um padrão europeu que a gente tem. O Tite é muito diferente dos treinadores brasileiros, ele é, assim, disparado o melhor treinador que a gente tem. Porém, eu acho que ainda falta a vivência europeia pro Tite, né? Que ele nunca teve, talvez não, ele teve o primeiro contato na Copa do Mundo, né? E aí quando você traz o Ancelotti, que é um cara reconhecidamente assim, né? E que inclusive se mostrou diferenciado, principalmente em competições de mata-mata, eu acho que é a fórmula perfeita. Então, pra mim, tá desenhado o cenário do que fazer enquanto o Ancelotti não chega. E quando ele chegar, cara, são 2 anos pra Copa do Mundo. Ah, pô, ai, nosso ciclo, 4 anos... Gente, foda-se, assim, de verdade, foda-se o ciclo. Porque, cara, o que importa mesmo são os 2 últimos anos. Porque ali é onde você já consegue construir uma base, né? De mais ou menos como você vai trabalhar com jogadores. E, na verdade mesmo, o que importa são 6 meses antes, né? Da Copa do Mundo. Porque ali é o momento onde os jogadores têm que se confirmar como o melhor momento, né? E ninguém melhor, um cara mais preparado com o cacife de aproveitar o que de melhor os seus jogadores têm para oferecer do que o Ancelotti. E aí, Pedrão, agora te jogando novamente, para você, tipo, vale a pena esperar o Ancelotti?
Cara, vamos fazer uma comparação recente, cara. O Scaloni assumiu a Argentina faltando o quê? 2 anos para a Copa do Mundo?
Acho que menos até.
Olha no que deu, cara. Montou uma seleção da Argentina super competitiva que ganhou a Copa do Mundo, cara. Então, assim, a gente tá falando simplesmente do técnico que tem mais Champions Leagues na história, né, cara?
Sim.
É simplesmente a competição de mata-mata, assim, mais difícil do mundo após a Copa do Mundo. Eu acho que a ambição do Ancelotti pra ter esse título na coleção dele também vai ajudar muito a seleção.
É, com certeza, cara. E, assim, acho que o que você fala é perfeito, assim. O cara é o maior vencedor da principal, da competição que tá logo abaixo da Copa do Mundo. Então, assim, é um salto natural. Eu acho que nesse momento é o momento que a seleção brasileira tem que se apropriar do fato de que é a seleção brasileira e qualquer treinador no mundo quer comandar a seleção brasileira. Mas eu acho que também, assim, olhando as análises da galera, assim, né? Ah, porque é uma vergonha, né? Porque é inadmissível a seleção brasileira ficar. A galera, a gente, nós brasileiros, a gente tem uma leitura completamente diferente em relação à seleção do que o resto do mundo, eu ouso dizer, né, Pedrão? Porque no resto do mundo, a gente não costuma ver os técnicos de ponta nos melhores momentos da sua carreira comandando as seleções, né? E assim. Eu entendo que, tipo, ah, mas sempre no Brasil foi sempre o melhor técnico, por isso que a gente tem cinco Copas do Mundo e coisa e tal. Cara, mas assim, já faz muito tempo, a gente já tem mais de 20 anos aí da nossa última conquista, né? E esse modelo funcionava lá atrás, gente. Hoje não funciona mais. A gente precisa ser realista dentro do que é a realidade do futebol hoje, né? E a realidade do futebol é que hoje, não, pro técnico não é interessante assumir uma seleção. Qualquer que seja, né? Seja brasileira, seja, enfim. Até porque, se a gente for falar sobre qualidade de jogadores, você ter a seleção é maravilhoso, né, Pedro? Imagina, você quer um jogador X, pô, você vai achar, porque você tem uma gama gigante, principalmente falando da seleção brasileira, você tem uma gama gigante de jogadores com características diferentes que você pode aproveitar de qualquer forma que seja, né? Então, eu acho que. A gente precisa se adequar a essa ideia. Se a gente quer trazer um técnico de ponta, e principalmente um técnico europeu, a gente precisa entender que esse cara não vai largar tudo simplesmente para assumir a seleção, por mais que a seleção seja, enfim, tenha cinco títulos mundiais, tenha os melhores jogadores do mundo, seja a seleção mais competitiva em termos de oferta de jogadores para assumir a camisa, né? E, cara, para mim não tem problema, a gente se adequa, eu espero o cara, sabe? Eu acho que assim, só me incomoda um pouco, eu queria e espero que a CBF tenha um plano e apresente esse plano de forma mais concreta, mesmo que não possa falar oficialmente com o Ancelotti ao treinador. Eu gostaria que a CBF viesse, falasse, ó, o próximo treinador vai vir em 24 e até lá vai acontecer isso, e quando ele assumir vai acontecer isso. Pra mim é indiferente, igual eu vi muita gente. Ficando puta porque o Edinaldo falou que provavelmente vai dispensar a possibilidade de ter um diretor esportivo, né? Porque ele quer ter esse tato direto com os jogadores e tal. Para mim, isso é completamente indiferente, é irrelevante. Eu acho que o Ancelotti também pode, de uma forma ou de outra, ter esse papel, né, na seleção, porque é algo muito mais próximo do que ele tem como manager em qualquer clube europeu. Então, assim. Eu só quero que me expliquem, né? Vai funcionar assim, assim, assado. E para mim, enfim, não tem problema nenhum esperar e tudo mais. Até porque essa é a realidade do mundo, principalmente falando em relação às seleções. Mais algum?
Cara, só para finalizar aqui, eu acho que é perfeito isso, né? Até porque o Ancelotti pode fazer muito bem essa função de scout de jogadores, né? Não precisa de um diretor esportivo para a seleção, cara.
A galera ventilou ali o Kaká, né, com esse cara. Tinha o Falcão, né? O Falcão também foi ventilado, né? O Falcão, inclusive, que tá no Santos, né, Pedrão, hoje. Foi ventilado,
Ah, não, ah, não.
possivelmente, nessa função. Mas é aquele negócio. A galera tá falando. O Edinaldo tá centralizando muitas decisões, né? Ao que parece, ele parece ter o plano na cabeça dele do que vai ser feito, mas ele não conta para ninguém. E aí a gente fica no completo escuro, né? Até ele decidir quando é a hora certa de fazer isso, né? Mas, cara, para mim, volto a dizer, indiferente ter diretor ou não ter, para mim o técnico é o mais importante. Eu gosto muito da ideia do Ramon ser uma espécie de scout para jogadores brasileiros, né? E de entender junto com o Ancelotti quais são os melhores, o que que o Ancelotti pensa, qual é a melhor forma de construir isso. E você ter um cara que vai fazer esse pré-filtro ali pro Ancelotti dos jogadores que vale a pena ser observado ou não e tal, né? Porque também, assim, eu não acho que tem necessidade de Ancelotti vir e ficar vendo os principais jogos do Brasil e tal. Cá entre nós também, acho que talvez nem na Europa, né? Acho que você tem outras formas de analisar jogadores. E eu acho que ter esse filtro ali pra, sei lá, o Ramon vai chegar pro Ancelotti e vai falar, pô, vamos olha aqui o Pedro, sabe? Olha o Scarpa, sabe, o Rony, os jogadores que ele tem convocado aí na. Nas últimas listas, então esses são os jogadores que vale a pena você observar, né? Aí vai, enfim, olha ali nos takes e tal, depois vai até os jogos e olha. Então, assim, eu gosto que o cara que analisa o futebol brasileiro seja um brasileiro, né? Ao mesmo tempo que, enfim, ele vai estar, obviamente, acho que também a gente não precisa nem imaginar que precisa ter um scout de brasileiros na Europa, né, Pedrão? Porque a gente, felizmente, tem uma gama de jogadores geralmente protagonistas na Europa, né?
Sim, cara, é totalmente necessário e eu acho que mesclar essas duas coisas vai ser ideal, né? Uma coisa que eu também queria ressaltar, você falou de um técnico para mata-mata, né? É um
Sim.
técnico que saiba mexer no time quando o time precisa dessa mudança. É, eu citei o Scaloni fez isso de forma maestral na Argentina, campeã da Copa do Mundo, né?
Mudando,
Quando...
e assim, é igual você falou, realmente foi magistral, porque ele começa com a seleção de uma forma na fase de grupos, dá uma escorregada, ele vai mudando, né, algumas peças e consegue encaixar o time com a roda, com o carro andando, né?
Cara, o ciclo inteiro ele jogou com uma seleção e na Copa do Mundo ele mudou. O Di
Sim.
Maria jogou a final da Copa do Mundo jogando do lado esquerdo, sabe? Então, a gente precisa de um técnico que tenha essa moral de mudar o time em momentos difíceis, cara. Eu acho que faltava um pouco disso pro Tite.
Sim, até porque eu acho que o Tite, eu acho que o Tite ele vai numa linha meio Guardiola, assim, no sentido de ser o cara que prefere o ponto corrido. Porque é um técnico de consistência, né? O Tite ele é o cara de consistência, ele é o cara que vai te entregar um padrão de excelência muito alto. E quando a gente fala de mata-mata, ele encaixa muito mais variáveis dentro dessa conta, né? E eu acho que o Tite ele não sabe muito bem como administrar isso, né? Até porque a gente morreu abraçado dentro de um formato, um padrão que o Tite acreditou que era necessário. E aí, agora, acho que a gente já pode até puxar isso, né, Pedro? A gente falar sobre expectativa e realidade do que é o Ancelotti chegando na seleção brasileira, né? Porque eu já queria dizer pra galera que acha que o Ancelotti tá chegando pra fazer um time guardiolista, fazer a seleção de 70, carrossel mágico e tal. O Ancelotti. Eu me arrisco a dizer que ele pode fazer isso, né, Pedrão? Ele tem possibilidade, tem conhecimento para entregar isso, mas a marca registrada do Ancelotti é desenhar um sistema, funcional com base no que ele tem, né, dos jogadores dentro de campo. E pensando nele dentro da seleção, eu acho que ele vai ter uma análise macro de como os principais jogadores do mundo, né, os principais jogadores brasileiros, estão jogando nos seus clubes para conseguir adaptar isso dentro de um desenho tático da seleção brasileira. E se a gente olhar hoje quem são os principais jogadores brasileiros, a gente tava falando do Vini e a gente tá falando, sei lá, do Bruno Guimarães. Então, assim, a gente tá falando de um time que joga com extrema velocidade, não é um time de passes, de controle, né? Um time de muita velocidade. Não é um time necessariamente de defesa, né? Um time retranqueiro, mas é um time de muita velocidade. Então, assim, gente, não esperem, né? Um treinador que vai chegar assim como o Guardiola e imprimir o estilo dele, né? O Ancelotti, ele tem times diversos no catálogo dele, né, Pedrão? A gente tem esse Real Madrid, que é um time rápido, né? Um time de drible, um time que com poucos toques está dentro do gol. A gente tem um Milan que jogou muito bem, mas era um time extremamente rápido. A gente tem um Everton que a passagem dele do Everton era um time um pouco mais de controle, né? Não, não, obviamente, longe de ser dentro de um padrão que a gente tem da escola guardiolista. Mas assim, ele tem. O que eu acho que o que sempre você vê presente nos times dele é a extrema velocidade e decisão nas pontas, né? Que a seleção tem isso de sobra, porque de um lado a gente vai ter o Vini, né? Do outro a gente pode ter o Antony, a gente pode ter o Rafinha, a gente pode ter o Rodrigo e tudo mais. Então, assim, não esperem o guardiolismo, né? Esperem uma seleção intensa. Eu acho que talvez a gente fique muito mais próximo do que o Klopp faz no Liverpool, né, Pedrão? Do que necessariamente o que o Guardiola faz no Manchester City.
Cara, e para ser sincero, eu acho que essa realidade é muito boa, viu? Porque a seleção, ela precisa de um estilo para chamar de dela. Eu acho que nas mãos do Tite a gente não teve um estilo definitivo. Acho que na Copa do Mundo a gente não chegou a uma conclusão do que era a seleção brasileira.
Eu acho que o Tite
Eu acho que o
tentou
Ancelotti...
ter uma seleção de controle de meio de campo, sabe? Se a gente olhar até o jogo contra a Croácia, a seleção flerta muito, né, com esse controle de meio de campo e tal, assim. O problema é que eu acho que o Tite ele teve essa dificuldade de transicionar o estilo dele, que já era característico, do futebol de clubes, para esse estilo de mais, como que eu posso dizer, de protagonismo, né? Ele não conseguiu ser tão efetivo no terço final, principalmente falando com seleções que têm o maior poder competitivo, porque se a gente for falar, obviamente, nas eliminatórias, ele fez isso com tranquilidade, né?
Chega a ser bizarro, porque se a gente olhar para a seleção que foi para essa última Copa do Mundo, o ataque era muito poderoso, cara. Muito poderoso e a gente não conseguiu usar, cara.
Não, e com todas as dificuldades, a gente ainda foi uma seleção, tipo assim, a gente teve grandes gols, né? Teve grandes jogadas, assim, acho que faltou poder de definição em, volto a dizer, em jogos importantes, né? Que não, é o momento que a gente mais precisa, né, Pedrão? Mas assim, foi uma seleção que, pô, a gente viu bons gols, gols bonitos e tal, né? Mas se a gente pegava uma defesa um pouquinho mais fechadinha, a gente já tinha dificuldade, né?
É, cara, eu acho que é uma coisa que o Ancelotti pode consertar, porque tem uma coisa que o Real Madrid dele faz é abrir defesa, cara.
Sim. Eu acho que ele tem uma parada muito foda que ele faz com o centroavante, e eu acho que talvez por isso que a melhor fase do Richarlison foi com ele, né? Ele tem uma parada muito foda de saber. Ele consegue passar pro centroavante dele qual a melhor leitura de jogo, de posicionamento dentro da área, né? Não pra ele ser um playmaker, mas pra ele ser o cara que, se a bola sobrar, ele empurra pra dentro, entendeu? Eu espero que ele consiga fazer isso, não só com o Richarlison, né? A gente vai ter outros centroavantes no ciclo, né? Eu falei aqui na semana passada sobre o Arthur Cabral, eu acho que merece a oportunidade como centroavante na seleção. A gente pode falar do Pedro, né, Pedrão? A gente pode falar. Por que não? A gente pode falar do Rony, né? A gente, enfim, pode falar de Endrick pro futuro, a gente pode falar de Vitor Roque, né? Que tá desesperadamente merecendo essa chance como 9. Então, assim. Assim, cara, o Vitor Roque na mão do Ancelotti é um pouquinho maldade você parar pra pensar nisso, né, cara?
Cara, e o Ancelotti vai fazer tão bem para esse jogador no Barcelona.
Sim, com certeza. E, assim, e eu acho que todos os clubes que têm jogadores brasileiros, com a chegada do Ancelotti, eles vão ganhar muito, né? Porque, volto a dizer, o Ancelotti, eu ouço dizer que ele é assim, ele é um cara muito bom. Ele é um Dorival Júnior europeu, assim, sacou? Você vê que ele é um jogador de muito trato com os jogadores. Ele é um cara de saber muito bem lidar com os egos e tal, e valorizar o que os jogadores têm de positivo para construir taticamente o que é interessante para ele, né? E aí, se a gente for falar disso, por exemplo, igual você fala do Vitor Roque, que já tá basicamente fechado aí com o Barcelona, de um centroavante que, junto com o Xavi, ele vai encontrar uma inteligência tática absurda, né, para evoluir taticamente falando. E com o Ancelotti na seleção, ele pode encontrar um cara que vai ajudar ele a ter a leitura de dentro da área de qual é a melhor forma ou onde tá melhor posicionado para finalizar a bola, né, cara?
Pô, e ele vai jogar do lado do Lewandowski, né, cara? Que a gente nem precisa estender o tapete aqui para falar dele.
Não, ainda que ele jogue não do lado, mas como um reserva imediato do Lewandowski, ele vai estar com o Lewandowski aprendendo, né?
No caso do lado que eu quis dizer foi isso mesmo, no, ele vai estar tá vivendo ali com o
Ah,
Lewandowski.
sim, entendi. Achei que você estava falando de, tipo, jogar um do lado do outro ali, como os dois atacantes, mesmo assim. Então, assim, o Vitor Roque é um jogador extremamente promissor se a gente for olhar todos esses parâmetros que a gente falou, né, Pedrão? Que, assim, a gente tá desconsiderando o Endrick aqui, que também é essa possibilidade, mas é que o Vitor Roque é um pouco mais velho, né? E o Vitor Roque também já está mais consolidado, né?
Tem mais rodagem, né, cara?
Sim, né? Um cara de já aí final de Libertadores, né? Um cara que vai chegar aí numa remontada do Barcelona, tem tudo para ser um dos principais jogadores dessa remontada, né? E, enfim, cara, é isso. Acho que em relação à expectativa, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o Ancelotti, aí sobre o processo de decisão do Ancelotti, espera. Enfim, Pedrão, antes da gente passar aí pro próximo tema, fica à vontade, cara, para falar o que você quiser sobre seleção.
Cara, eu acho que a última coisa que eu vou ressaltar aqui é que eu sinto que o começo do Ancelotti na seleção vai ser bem difícil, cara. Por ele ser um técnico gringo e a mídia tradicional brasileira, assim dizendo, vai pesar um pouco na dele, porque eu acho que os primeiros jogos dele na seleção vão ser complicados, cara.
E já começa que ele vai perder alguns jogos importantes, né? O Ancelotti vai perder jogo contra o Uruguai, vai perder jogo contra a Argentina, vai perder Copa América. Então, assim, ele já vai chegar marcado, né, cara?
Cara, será se ele perde uma Copa América para a Argentina?
Não, eu não falo Copa América pra, assim, eu falo que ele vai perder. Ele provavelmente, assim, a não ser que ele seja dispensado antes do Real Madrid, ele provavelmente não vai comandar a
Ah,
seleção na próxima Copa América, entendeu?
entendi, mas seria bom para ele, hein, cara? Eu acho que se ele chega e ganhar uma Copa América em cima da Argentina.
Eu
cara já ganhava um fôlego.
tendo a acreditar que ele deve assumir de fato a seleção um pouco antes da Copa América. Eu acho que um cenário que poderia mudar era só se ele de fato conseguisse chegar na final da Champions League, assim, né? E eu não sei, a gente precisa esperar, né, Pedrão, para ver como chega na virada do ano ali, como vai se desenhar os confrontos de mata-mata da Champions League, né? Mas eu arrisco a dizer que muito provavelmente ele deve assumir uma data FIFA antes aí da Copa América, e a primeira competição dele já deve ser oficialmente a Copa América. Seria bem legal, igual você falou ali, a possibilidade de já sair logo com o título já espantaria alguns espantalhos aí que muito provavelmente. Porque assim, cara, se a gente já viu um Galvão Bueno falando que é humilhação, a gente já viu um monte de gente da imprensa brasileira metendo pau na CBF, né, e na possibilidade, falando que, ah, e quem o Ancelotti acha que é pra ficar colocando, né, fazer essa seleção. Então, assim, má vontade da mídia tradicional brasileira. O Ancelotti já vai ter. Então, assim, começar, né, já com um títulozinho, assim, ou talvez não um título, mas um bom futebol apresentado, assim, né, Pedrão? Já seja
Brasileiro
um
não liga
ótimo.
para isso.
Sim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente pode falar de dessa má vontade com o fato dele ser gringo, eu acho que também pode rolar uma boa vontade se de repente a seleção mostra um futebol interessante, sabe, e eventualmente perca ali, ah, sei lá, chega na final e perde por algum motivo específico, assim. Acho que pode rolar um pouco mais de boa vontade do que rolaria com algum outro técnico.
É, cara, tem essa. Bom, eu deixo aqui meu total apoio para o Ancelotti. Eu acho que vai ser um técnico que vai ajudar a seleção a dar um salto a mais na sua história. Eu acho que é um marco, cara. De fato, é um marco. E se realmente fizer uma boa campanha na seleção, vai ser um antes e depois do Ancelotti, cara.
E vale dizer que aí para a próxima Copa a gente vai equiparar, né, o maior período sem títulos, né, da sem títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira. Então, cara, tem tudo assim para o Ancelotti de fato ficar marcado na história do futebol, né, Pedrão? Porque eu acho que se o Ancelotti consegue trazer aí um título de Copa do Mundo, o Hexa, para a seleção brasileira, com certeza ele vai ficar marcado na história por trazer o Brasil de novo a um título mundial, por ser o primeiro. Provavelmente primeiro técnico com todos os principais títulos do futebol mundial aí, né? E, cara, enfim, são muitas variáveis que podem colocar ele de fato ali, né? Como marcar ele na história, né? Não só pelo fato de estar comandando a seleção brasileira.
Pô, e aí ele encerra a carreira ganhando uma Libertadores pelo Santos, imagina?
Olha, cara, eu vou te falar que eu não descarto a possibilidade do Ancelotti ficar completamente apaixonado pelo Brasil e comandar algum time brasileiro aí só pra ganhar uma Libertadoresinhas assim no finalzinho de carreira e fechar com chave de ouro, sabe?
Porra, eu pagaria pra ver o Ancelotti num jogo assim, Maracanã lotado de domingo, depois de perder uns 15 jogos seguidos e todo mundo falando: Ei, Ancelotti! Vai tomar no cu.
Imagina ali, ó, um Fluminense Volta Redonda, 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, janeiro, um calor do
11 horas
cacete.
da manhã. 11 horas da manhã,
11 horas da
domingão.
manhã, excelente.
É muito
Seria.
bom. Eu tô xingando o Ancelotti, chamando ele de burro. Seria genial.
Exatamente. Mas eu assim, acho que. Eu falo brincando, porque eu acredito que a seleção deve estar desenhando dois ciclos, pelo menos, pro Ancelotti, né? Para duas Copas e tal. E eu acredito que ele já não deve querer muito mais. Eu acho que ele já naturalmente se aposentaria. Acho que ele só desistiu de se aposentar porque foi um convite da seleção brasileira mesmo.
Cara, sei não, hein? Se chega uma proposta ali de uma outra seleção, não sei se ele não pensaria duas vezes, hein?
Acho que talvez só se fosse a Itália, cara, mas eu não sei. Não sei não.
É que a Itália foi burra, né, cara? Eu iria total no Ancelotti.
Cara, mas eu acho que, de novo, igual eu falei, eu acho que o futebol europeu tem uma leitura diferente para o futebol de seleções. Eu acho que nenhuma seleção europeia jamais pensaria em bater na porta do Ancelotti, técnico do Real Madrid nesse momento, sabe? Tipo, acabou de ganhar uma Champions League, enfim, eu acho que não passava pela cabeça. Aí foi um pouco de ousadia até da galera da CBF de bater na porta do Ancelotti e falar, mano, vem, sabe?
Pô, cara, e olha o futebol sul-americano, hein? Ancelotti, Scaloni e Bielsa.
Pô, sim, hein, cara. Pô, isso é legal, hein? Pô, Ancelotti pode vir ganhar uma Copa do Mundo, depois a gente deixa outra pro Uruguai, e aí a gente faz a tríade aí em seguida, seria muito foda, hein, Pedrão?
Nossa, o Bielcinha, você é louco. Esse aí pode vir pro Santos depois.
Não, o Bielsa precisa de um time organizado pra ele comandar, cara. Não dá pra ele ir pro time bagunçado, que senão é tempo jogado fora, cara.
Pô, cara, é por isso que eu não venho pra esse podcast. Eu só vejo meu time ser humilhado aqui, trucidado. Eu vou pedir demissão.
Pois bem, Pedrão. Cara, eu acho que é isso. Como o Pedrão já falou, esse podcast está 100% fechadaço com o Ancelotti. Esperando ou não esperando, seja do jeito que quiser, que esse homem esteja na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Porque aqui, Pedrão, só quero deixar aqui, para mim eu quero que se foda a porra dos amistosos, eu quero que se foda a Copa América. E, cara, cá entre nós, o Brasil não vai ficar fora da classificação da Copa do Mundo, principalmente porque a próxima Copa vai ter seleção que só a porra. Então, que se foda todas esses jogos que possam ter, vamos focar na parada de testar. Espero que o Ramon teste bastante, que o Brasil possa perder um jogo aqui e tudo mais, e tudo bem, desde que de fato o Ramon pegue jogadores assim promissores, igual a gente tá falando, sei lá, o Beraldo no São Paulo, um jogador extremamente promissor, já tá com sondagem da Europa. Pô, leva o moleque pra seleção, testa, sabe? Pega aí os laterais que a gente tem pelo Brasileirão, testa a molecada, sabe? E é isso aí, entendeu?
Lucas Lima voando, pô, promessa aí do futebol. Só levar, cara.
Testa o Marcos Leonardo, né, Pedrão?
Pô, legal, gostaria, viu? É que a seleção tem tanto centroavante bom que o Marcos Leonardo fica até um pouco esquecido, né, cara?
Sim, de fato. Mas é isso,
Mas
Pedrão.
aí.
Encerramos treinador, Ancelotti, enfim, seleção brasileira. Ah, acho que não vale a pena a gente gastar saliva para falar sobre os dois amistosos, né? O Brasil que perdeu aqui, a gente tá gravando na terça-feira de noite, então o Brasil acabou de perder, né? De 4-2 para Senegal. Aquele jogo bem sonequinha, né, Pedrão? A galera tava na vontade, né? Enfim, principalmente que depois de vir de um jogo que jogou bem e tal, né? Contra a Guiné, enfim. Ah, eu só queria, antes da gente passar pro próximo assunto, Pedrão, uma coisa que eu já ia deixando passar, mas eu só queria comentar aqui como eu acho que a CBF errou em tudo que fez em relação ao Vini Júnior e a todo o contexto e o rolê que estava envolvendo, né, a parada desse jogo, entre aspas, antirracista por parte da CBF, tá? E eu queria esclarecer aqui por que eu acho que a CBF errou em tudo, né? Acho que a CBF errou escolhendo a Espanha como a sede, né, disso, porque, ah, beleza, pô, é porque lá, mas cara, foda-se, você tá dando um prêmio, velho, como é que os caras é puta racista com o seu principal jogador e o que você oferece pros caras é um jogo da princip... tipo, a principal seleção do mundo com os melhores jogadores e tal dentro da casa dos caras, entendeu? Tipo assim, qual que é o simancol na parada, sabe? Então já erra aí. E o que
O bagulho era
acontece...
jogar em Portugal.
E o que aconteceu lá no estádio, na Espanha, com o, eu não sei se assessor, amigo do Vini Júnior, é a prova máxima disso, né? O quanto a CBF erra. A CBF erra no movimento de colocar a camisa preta e tirar no segundo tempo, que eu não entendi até agora por quê. Porque assim, pô, se você vai fazer um protesto, eu acho do caralho você usar a camisa preta. Eu acho um símbolo importante pra cacete. Agora, por que cacete você trocou de camisa no segundo tempo, cara? Para mim não tem o mínimo cabimento isso. O símbolo da principal seleção amarela estar de preto, cara, é muito simbólico para você chegar no segundo tempo e simplesmente mudar, entendeu? Porra, não faz sentido nenhum na minha cabeça isso, Pedrão. De verdade, eu acho que, pô, isso era uma coisa que você tinha que fazer. Não sei, cara, de outra forma, em um outro lugar. Pô, vem jogar aqui na América do Sul, vai jogar na África, sabe? Pô, não sei, mas assim, o que aconteceu para mim foi basicamente você ir lá na Europa pedir aceitação para que o europeu pare de te xingar. E não é isso que a seleção tem que fazer. A seleção tem que botar o pau na mesa e falar: cara, a gente exige respeito e a seleção brasileira é a principal fonte de exigir respeito, porque o maior jogador do mundo é brasileiro e é negro. E aí, todo esse contexto que envolveu esse jogo de Guiné, né? E seleção brasileira. Foi em Barcelona o jogo, né, Pedrão?
Isso.
pra mim, errou em tudo. CBF errou em tudo, mas, enfim, foda-se, já passou. E eu não espero nada diferente, na real, da CBF também.
Porra, cara, jogava até em Portugal, que os caras odeiam Portugal lá na Espanha, né, cara? Jogava até em Portugal pra encher o saco dos caras.
É, cara, sei lá, velho, não é possível, porra, que não tinha uma forma melhor de fazer isso, gente. De verdade, não é possível, cara. Assim, é, pra mim, errar em tudo, e ainda no final das contas, ainda todo esse jogo lá na Espanha e tal, ainda saiu com um gosto amargo de mais um, né, mais um ato racista por parte de uma pessoa que estava na organização do evento, né, um segurança e tal. Então, assim, porra, vai tomar no cu, né, cara. Assim, é, eu não sei nem o que comentar, cara.
É, cara, eu acho que realmente não tem muito o que comentar. É deplorável, cara.
Deplorável.
Mas, assim, eu também não entendi por que eles trocaram a camisa no intervalo, até porque não faz nenhum sentido, né? Levar duas camisas pro jogo.
Nossa, cara, eu assim, não entendi até agora, cara. Eu, não, eu queria entender o planejamento dessa galera aí pra falar isso, né? Tipo, ah, não, aí no intervalo a gente troca, volta pra... Então pra que que mudou, velho? Porra, vai tomar no cu.
Faz sentido, cara. Parece até que eles quiseram dar um espetáculo pro pessoal da Espanha, né? Tipo,
exato, é o que
vou
eu tô falando.
De amarelo pros
caras. É, tipo, cara, parece que a gente tá pedindo... Ah, eu posso vir jogar aqui, já que vocês são racistas, eu tenho que pedir autorização pra... Cara, enfim, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Pedrão.
A gente pode falar o que quiser da Argentina, mas os caras ganhou a Copa do Mundo e foi jogar no próprio país, hein, cara?
Também, tem fora essa parada da relação da seleção brasileira com o torcedor brasileiro, né? Porque, de fato, esse era, inclusive, o momento, né, do Vini Júnior vir pro Brasil, né, Pedrão? O cara vir pro Brasil, pô, aqui ele seria aplaudido pra cacete, seleção joga de... Seria maravilhoso, mas não, os caras querem jogar lá fora, porque, ah, porra, vai tomar no cu, né? Não dá. Pedrão, mercado,
pô,
mercado
aliás,
da bola.
Só rapidinho aqui, só um comentário do Bruno Vicari, que falou que ninguém liga pra amistoso, mas todo mundo pararia pra ver a seleção se fosse um combinado de Palmeiras e Flamengo. Pô, cara, eu assistiria, viu?
Mas era a seleção contra esse combinado ou esse combinado seria a seleção brasileira?
Não, seria a seleção brasileira.
Eu tinha entendido que ele tinha falado a seleção brasileira jogando contra um combinado de Flamengo e Palmeiras.
Pô, mas esse jogo só perderia pro Santos versus a torcida jovem, cara.
Pô, inclusive, maravilhoso isso aí. Parabéns aí pra torcida jovem. Caraca, inaugurou uma nova... uma nova forma de protesto aí depois. A última grande forma de protesto que ficou guardada no meu coração foi quando o Michel Bastos jogava no São Paulo e aí os torcedores do São Paulo foram na frente do CT, levaram aquele fute-mesa e ficaram jogando na frente do CT, que pra mim aquilo foi genial. Mas esse do Santos superou, porque você propor... um contra, tá ligado?
Um trabalho de scout, né? Tipo, eles foram atrás de um goleiro e tal.
Você sugerir um contra entre o time da torcida organizada, a torcida jovem, contra o time do Santos, é assim, é, cara, é genial. Não tem outra palavra pra definir que não seja genial.
Tá certo, cara, é isso. Eu acho que foi um erro o Santos não ter jogado, tá?
Eu também acho. Também acho, pô, tinha que jogar e tinha que deixar os caras ganhar mesmo, entendeu? Pronto, todo mundo ia ficar feliz e tá tudo certo.
É isso, cara, vamos falar de mercadinho, vamos?
Mercadinho, bem rapidão, hein, Pedrão? O mercado tá movimentado, né, cara? Eu queria começar aqui falando sobre algumas movimentações, principalmente do mercado das Arábias, né, Pedrão? A gente tá tendo várias movimentações, né? A gente teve Kanté oficializado agora, né? A gente já teve o Benzema indo. A gente tem o Rubem Neves, né, do Wolves, se encaminhando pra lá também. A possibilidade do Koulibaly ir também, a possibilidade do Mendy, né, goleiro do Chelsea também ir. Então, assim, cara, mercado movimentadíssimo, né, ali pras Arábias, desde que o CR7 chegou, os caras tão que tão, né, cara. Tem o Ziyech também, que eu não comentei aqui, mas é mais um aí que tá encaminhado, né, pras Arábias.
Eu queria deixar destacado aqui o Rubem Neves, cara, que pra mim, pô, é aquele post que você me mandou, define tudo, né. O dinheiro tá acabando com o futebol, cara.
Sim.
Muito jogador naquele ainda jogar num futebol que ninguém assiste, cara, nem é transmitido na TV.
Pô, cara, e o Rubem Neves, ele não é tão velho, cara, eu não entendi, ele tem 26 anos, né, eu não tô entendendo, assim, o Rubem Neves, a gente falou aqui há uns tempos atrás, né, Pedro, ele foi especulado no Barcelona, cara, tipo assim, por que que esse cara tá indo pro Al Nassr do nada?
O Arsenal que
Al Nassr não, desculpa, Al Hilal.
importa, ninguém liga, é tudo igual os nomes.
É. Al Bilal, né? Como diz a galera do Futirinhas.
Pô, cara, tem 500 times lá com o nome Al. É tudo a mesma coisa, cara.
Sim.
E, tipo, tem o Kanté também, né? Que foi pra lá.
Sim, também. O Kanté foi pro time do Benzema, né? O Al Ahly. Sei lá, bicho. Ah, foi lá pra lá também. Foda-se.
É, foi pro time lá do Al.
É, foi pra um Al qualquer lá.
Pô, cara, nada a ver isso, viu? Duas movimentações nada a ver pra mim. Tanto o Rubem Neves quanto o Kanté.
O Kanté eu até entendo, né? Já é um jogador mais velho, tem sofrido com lesões ultimamente e tal. Agora o Rubem Neves tá, cara, assim, 26 anos, Pedrão, tá no auge, né, cara? Como que o cara vai pra Arábia do nada, né? Tipo assim, eu vi, não lembro quem comentou, acredito que tenha sido Gustavo Hoffmann, da ESPN, que a expectativa da Liga Árabe, né, é fazer um movimento de fortalecer 3, 4 times, né, principais ali, que seriam os principais times da Arábia, com grandes jogadores europeus, para que isso torne a Liga atrativa de alguma forma. Né? Porque eles acreditam que esse é um formato que tem, por exemplo, em La Liga, né? De você ter 4 times que estão sempre muito fortes e outros times um pouco mais abaixo, tentando se equiparar a esses, que eles acreditam que essa é uma forma de chamar possíveis anunciantes e crescer aí o nome da Liga, né? A questão, né, Pedrão, é igual você falou, é que ninguém liga, né, para as ligas das Arábias, né, cara?
Cara, e sport washing é uma coisa terrível no futebol, cara. É passar pano pra loucura que esses malucos fazem lá na Arábia. É terrível, cara.
Sim.
É terrível. Eu falo isso após eu vir falar do dinheiro que vão investir no Santos, né?
É verdade.
Mas tá tudo bem, né? Tudo bem ser hipócrita de vez em quando.
Exatamente. De vez em quando não tem problema. Pois bem, e aí...
Não é o nosso time do coração.
Dito isso aí sobre as Arábias, né, Pedro? Sobre esses jogadores que estão se encaminhando pra lá, eu queria falar de algumas outras movimentações que tem rolado também aí no mercado europeu, né? A gente tem o Di Maria indo pro Benfica, né, cara? Voltando, né, ao Benfica aí. Acho uma movimentação interessantíssima do Di Maria, né, cara? E, o Di Maria que, enfim, eu acho que se, é engraçado como parece que o Di Maria sempre acerta nos mercados de transferência, assim, né? É difícil você ver ele fazendo uma transferência que você fala, mano, nada a ver, assim. Ele sempre tá indo mais ou menos no caminho certo. Gosto muito da ideia dele do Benfica, acho que vai ter espaço, vai ser o principal jogador. E pra um jogador que tá se encaminhando aí pro final de carreira, eu acho um ótimo movimento, né? A gente tem o Cancelo, né, Pedrão, sendo ventilado aí no Barcelona, né, o Cancelo que tá procurando time, porque oficialmente o Manchester City não quer ficar com ele, né, então ele tá completamente aberto aí a qualquer possibilidade, ventilado no Barcelona. O Barcelona, inclusive, que, né, o contrato com o Busquets encerrou, o Busquets que está se encaminhando para o Inter Miami para jogar junto com seu miguxo Messi, né, cara.
Queria falar que o Alba também provavelmente já tá acertado com o Inter Miami, hein?
Olha aí, ó.
Tem, o asilo do Barcelona tá lá, viu?
tem a possibilidade também do, se não me engano, Sérgio Ramos tava sendo ventilado lá também, né? No Inter Miami. E, cara, esse time do Inter Miami vai ser doideira, hein?
Pô, cara, se o Busquets e o Alba forem pra lá, eu queria que o Iniesta também fosse, cara.
Iniesta,
né? Não é tão velho assim, se a gente for parar pra ver a idade. Comparado a esses outros, ele não é tão mais velho, cara.
Sim, ele só tem cara de velho, né? Essa é a parada, né?
O Iniesta, desde que ele chegou no futebol, ele tem cara de velho.
exatamente. Outra parada.
O Iniesta, ele tem 39 anos. Levando em consideração que o Ibra jogou até os 41, tem duas temporadas aí.
Ah, pra jogar na MLS, tá tranquilo, cara.
Pô, tranquilo.
Tranquilíssimo. Alguma outra coisa pra comentar sobre os outros dois ou não?
Cara, eu acho que tu já falou tudo, né? O Di Maria acertou muito indo pra Portugal. É um time que tem identificação já com ele. Inclusive, acho que o Cristiano Ronaldo errou muito em não ir pro Sporting. Imagina, já seriam dois baita jogadores em times portugueses. E também queria ressaltar aqui, né? Que o Barcelona conseguiu inscrever o Gavi. E o Real Madrid contratou o Bellingham, né, cara? Sim. O que esse time do Real Madrid vai espancar o Barcelona é brincadeira,
né? É, cara, o time... Falta só o 9 ali, né? Que acredito que ao longo das próximas semanas a gente deve ter alguma atualização, né, Pedrão? Porque o time já tá quase 100% renovado, né? Porque é isso, a gente olha o Courtois, né? E, enfim, a gente tem a zaga de Militão E Alaba, né? Ou a gente pode falar do Rüdiger aí também. Aí você tem o meio-campo com Camavinga, Bellingham e como é o nome do outro menino lá? O
Tchouaméni.
Tchouaméni, né? O francês. E um ataque com Vini, Rodrigo e enfim. Aí a gente espera o 9 ali, né? Pra, cara, é um time muito jovem, muito promissor. Cara, interessante, hein?
Acertou com o Joselu, né? Que era o centroavante do espanhol, mas
Sim,
é
promissor
o Bright
também.
White 2, né, cara? É o Bright White 2, vamos ser sinceros aqui.
Você
Dito isso, o
espera que
cara vai ser o
seja,
novo
né?
Kane.
E
Dito isso, o cara vai ser o novo Kane.
falando sobre 9, Pedro, a gente já comentou aqui também, né? Vitor Roque muito bem encaminhado com o Barcelona, uma baita contratação. Os valores giram em torno mais ou menos do mesmo valor que foi o Endrick, né? 35 milhões de euros mais 10 milhões de bônus e metas que vão ser estipuladas, né? O diretor comercial aí do Atlético Paranaense foi, né, para a Espanha agora junto com a seleção brasileira, provavelmente já para finalizar, né, os papéis e tudo mais. Baita contratação do Barcelona. E outro 9 também que aparentemente está mudando de clube, Kai Havertz está, né, muito bem encaminhado com o Arsenal aí, né, cara, deve deixar o Chelsea se encaminhar para o Arsenal. Essa do Kai Havertz eu acho que é um pouco mais controversa, né, cara? Mas você achou uma boa, acha que é interessante ele que, né, em tese tá se transferindo ainda na mesma posição de centroavante ali, né, cara?
Pô, o Kai Havertz, ele cai bem com a camisa do Arsenal, né, cara? É só isso que eu tenho a dizer mesmo. E o Kai Havertz não é 9, né, cara? Vamos ser sinceros aqui.
Não, também acho que não, mas o futebol mundial insiste em fazer isso com ele, né?
Pô, cara, no Chelsea mesmo, a melhor fase dele foi jogando como falso 9 ali, né, cara?
Então,
Principalmente quando ele jogava no Leverkusen, ele era meia, pô.
eu acho que assim, pensando nele como um substituto imediato do Gabriel Jesus, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que o time do Arteta se movimenta bastante, eu acho que ele pode crescer, ele não seria um 9 fixo, né? Ele seria um 9 de muito mais movimentação. Eu acho interessante, né? Lembrando que a pedida ali gira em torno de 60 milhões de libras, né? Ainda acho muito caro pelo futebol do Havertz, apesar dele ser extremamente jovem, né? Mas eu acho interessante, acho que vai ser muito melhor pro Havertz do que, de fato, pro Arsenal, né? Mas o Arsenal também é um time que tá precisando de elenco, né, Pedrão? Então é sempre bem-vindo qualquer jogador que seja, né?
Cara, eu acho que o Arsenal, inclusive, tá fazendo um mercado interessante, né? Tá indo atrás do Rice aí,
Muito
teve
bem
uma proposta de
encaminhado
100 milhões
também.
recusada e, tipo, pô, cara, genial nossa informação aí, hein? Você falou que tá bem encaminhado, eu falei que eles recusaram uma proposta de 100 milhões, mas tá indo, cara. Eu acho que o Rice vai acabar indo pro Arsenal e é um baita jogador, viu?
E aí, de fato, o West Ham tá pedindo 75 mais 15 de possíveis metas e tudo mais, que aí giraria, né, em torno mais ou menos ali desses 90 a 100 milhões. Enfim, tá em negociação. A imprensa inglesa meio que já dá como certo, né? Ali é só questão de alinhamento. O Arsenal quer muito, eu acho que seria um ótimo camisa 10 pro Arsenal, né? Pra próxima temporada, temporada de Champions League, temporada que precisa se afirmar como um time que pode brigar mais efetivamente pelo título, né? Que não conseguiu fazer. Essa temporada, enfim, movimentos interessantes do Arsenal, né, cara?
Pô, cara, e eu gostaria de ver esse Arsenal em um mata-mata de Champions League, cara. Um time interessante, viu?
Eu também. Eu acho que pode entregar um bom futebol, ainda que o último mata-mata do Arsenal, né, que foi ali na Europa League, tenha ficado pelo caminho, né, Pedrão? Mas, enfim, eu acho que os reforços têm sido interessantes, né? Vamos ver como vai se desenhar. E duas últimas coisas envolvendo o PSG para a gente encerrar o podcast hoje, né, Pedrão? O primeiro é o Kylian Mbappé falando que não pretende renovar o contrato, né? O contrato dele que vai até o ano que vem, né? Então, assim, isso deu uma boa mexida no mundo do futebol, porque, em tese, se o PSG quer ganhar dinheiro com o Mbappé, tem que vender ele agora, porque se chegar no meio da temporada, ele já pode assinar pré-contrato, né? Com alguma outra equipe. Então, dê uma balançada aí no mundo do futebol. Essa contratação do Mbappé, alguma coisa a dizer?
Cara, eu só tenho uma certeza na vida, que é que o Mbappé vai jogar no Real Madrid.
Então, o Guardiola acho que deu entrevista essa semana, né? Perguntaram para ele se ele aceitaria, né, o Mbappé no Manchester City. E o Guardiola fala: todos nós sabemos que não é para Manchester que o Mbappé quer ir. Então, se até o Guardiola tá falando, meu amigo, quem sou eu pra contrariar, né?
Pô, cara, que jeito bonito de falar. A gente não precisa do Mbappé, a gente tem o Haaland, né?
Com classe, né? Que classe.
Pô, cara, que classe do Guardiola.
E a outra do PSG, pra gente encerrar em chave de ouro aqui, a polêmica da semana, né, Pedrão? Afinal, eu quero te perguntar se o Neymar tem lugar nesse time do Manchester City, né? Essa foi a polêmica da semana aí, né? Cara, acho que a nossa posição de sempre aqui em relação ao Neymar, né? Mas eu quero ouvir você dizer, cara.
Cara, vou até puxar uma notícia aqui, que eu vou até buscar a fonte, ó. Jornal Esporte da Espanha falou que o Neymar tá fazendo de tudo pra se aproximar do Barcelona, cara. Então, assim, cara, o Neymar tem lugar em qualquer time do mundo, cara. Qualquer time do mundo tem lugar pro Neymar, cara. É loucura, né? Comparar Grealish com o Neymar, pelo amor de Deus, gente.
É, a qualidade técnica é inigualável, eu acho que pós-Ronaldinho Gaúcho no mundo não tem um jogador de qualidade técnica melhor do que o Neymar. Mas depois que eu vi o vídeo do Fred Beckler falando sobre o assunto, Pedrão, confesso que me deu uma estremecida nisso, hein, cara? Eu não sei se você chegou a ver, mas eu aconselho que você veja, se você não tiver visto, né? Mas assim, eu acho que indiscutivelmente, seja no Manchester, eu acho que o Neymar tem lugar em qualquer time do mundo, porque eu acho que ele é adaptável o suficiente, né? E eu acho que se ele conseguir encontrar um comandante que consiga arrancar dele ali a vontade de jogar futebol, que eu acho que o Neymar perdeu com o tempo, né? Eu acho que ele pode entregar tranquilamente, né? Eu acho que a questão é que ele tá lá em Paris fazendo o que quer do jeito que quer, e esse é o grande problema, né?
Porra, bicho, e o Barcelona queria o Messi, que é o cara que ia vender camisa, é um cara que é identificado com o clube. Não conseguiu o Messi? Tem cara melhor que o Neymar, cara. O Neymar vestia 10 do Barcelona, ia vender camisa, ia ser um marketing do caralho pro Barcelona. E é um cara que dentro de campo rende, cara.
E seria um cara
então,
pra uma
se
posição...
um salário bom, cara.
Pode falar, desculpa.
Se o Neymar aceitar um salário bom ali, eu acho que caia como uma luva pros planos do Barcelona.
É, então, isso que eu ia falar aí. É um cara que, assim, é pra uma posição em tese carente do Barcelona também, né? Então, enfim.
É, o Barcelona não tem um meia central igual o Neymar tem jogado ultimamente, né, cara?
Não, ainda que seja pela ponta. Pela ponta direita, sabe?
Não, total, cara. Ponta direita, esquerda, o Barcelona é fraquíssimo no ataque, cara.
Sim. Quem que é o ponta direita hoje do Barça? Quem que joga oficial?
Deixa tu escolher Dembélé e Rafinha.
Não, mas é... O Neymar joga na esquerda, né? Na verdade, é ponto esquerdo. Quem que é o ponto esquerdo hoje do Barcelona?
Ah, é dois jogadores que o Neymar vai ter que se esforçar muito pra tirar a titularidade, hein? Fati e Ferran Torres.
Difícil, hein?
Será que o Neymar consegue?
E aí, assim, é indiscutível. E aí tem o fator do Neymar se sentir muito confortável no Barcelona, né? Pra exercício de futebol. Eu acho que todos têm a ganhar com ele indo oficialmente aí pro Barcelona, né? Vamos ver como se desdobra, né? Ainda que eu acho que ele tem futebol para entregar na Premier League e eu acho que se ele encontra um desafio bacana, como por exemplo ele encontrou na Copa do Mundo, né? No ano passado, um desafio que ele, pelo que a gente viu, né? Se entregou bastante para chegar bem para a Copa do Mundo. Eu acho que se ele chega numa liga onde ele entende que aquilo é um desafio à altura dele, ele entrega tranquilamente.
Cara, eu acho que o Manchester City não seria tão pro Neymar. Porque eu acho que o Neymar é a cara do United, sabe?
Sim. Ah,
pô,
eu
cara,
acho
é um
que...
deleite pra você ouvir isso, hein?
Eu acho que pro United ele cairia bem. Eu acho que, de repente, pra um Newcastle também poderia cair muito bem, sabe?
Pro Chelsea, né?
Pro Chelsea, que eu acho o Chelsea mais difícil, né? Assim, Champions League e tal. Pensando nos times de Champions League, porque eu acho que o Neymar não vai sair do PSG pra ir pra um time que não vai estar disputando a Champions League, né? Tô pensando nos...
É, se a gente parar um pouco pra pensar no Neymar ultimamente, meio que foda-se, né?
É, tem esse ponto também. Pois bem, Pedrão, então acho que encerramos por hoje, hein? Falamos bastante, numa semana que em tese a gente não teve tanto assunto, mas a gente, você sabe como que é, né? Quem tá ouvindo aqui sabe que a gente fala pra caramba, essa é a nossa marca registrada, né?
A gente puxa cada coisa, né, cara? Tipo Edinaldo Pereira, de onde a gente tirou isso, cara?
Grande Edinaldo Pereira, cara, você não vale nada, você vale tudo.
Pô, cara, esse episódio tinha que terminar tocando o Edinaldo Pereira.
Vai terminar tocando Edinaldo Pereira. É isso, Pedrão. Convido todos vocês que estão ouvindo novamente para seguir a gente e o Sansão nas redes sociais. para interagir aí se você tá ouvindo no Spotify, para divulgar para os amigos. Enfim, entra aqui no grupo do WhatsApp se você quiser também. E é isso, Pedrão. Um grandíssimo abraço para você. E, enfim, enquanto você vai dando seu tchau final, eu vou deixar tocando aqui Edinaldo Pereira no final, porque, né, merece.
Pô, cara, o cara se atrapalhou todo na hora de dar um tchau só porque tava ansioso pela música. Mas é isso, cara. Um abraço pra vocês que ouviram até aqui. Abraço, Rodrigão. E convido aqui, né, o nosso amigo Vini pra voltar aqui após o clássico pra eu esfregar na cara dele que o time dele tomou um pau do Santos.
Justíssimo. Eu já falei que eu vou deixar aqui Santos e Corinthians, vou deixar vocês dois se estapearem pra ver quem é o mais triste depois desse jogo.
Pô, seria legal, né? Uma conversa minha, sua e dele, dialogando pra ver quem é mais triste no futebol.
Exatamente. É isso, Pedrão. Tchau, tchau, cara.
Adeus.
Ha ha!